Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia querido ouvinte. Nós estamos chegando aqui com o nosso programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que trata dos temas do dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas. E hoje nós vamos estar discutindo um assunto muito interessante. Nós vamos estar falando a respeito de regressão de memória. Hoje nós estamos aqui chegando com a nossa equipe toda a postos. O Turíbio não está presente, não vai estar podendo abrilhantar esse programa, porque ele está em outras atividades também da nossa doutrina. Mas estamos aqui, eu, Sérgio Martins, hoje excepcionalmente pilotando os telefones, na técnica o nosso amigo Valdir Manente, aqui do meu lado o Hélio Delanossi, que vai participar com seus comentários, e hoje recebendo dois amigos queridos, dois amigos que geralmente vêm também aqui no programa, sempre atendem gentilmente o nosso convite de aparecerem por aqui, que é o Durval Rezende, do Núcleo Espírita Paz e Amor, e o Flávio Jubilato, também do Núcleo Espírita Paz e Amor, a quem nós damos o nosso bom dia e abrimos os nossos microfones.
Um bom dia a todos.
Um bom dia a todos.
Como nós dissemos, nós hoje vamos tratar sobre regressão de memória. Para aqueles que creem na reencarnação, é muito comum a curiosidade sobre o tipo de vida que tiveram em encarnações anteriores. No nosso programa de hoje, estaremos analisando esse tema à luz do Espiritismo. E eu começo perguntando para o nosso amigo Durval. Durval, você poderia explicar ao nosso ouvinte o que são as chamadas regressões de memória?
Olha, regressão, a gente tratar de um tema, a gente precisa entender primeiro o que significa, né? E regressão significa voltar, né? É o recuo, é uma volta ao passado. Recuar em nossa memória para lembrar o passado, né? Então, regressão de memória é fazer a memória voltar ao passado, né? Para a gente se recordar do que já aconteceu. Então, nós espíritas sabemos que, como espíritos, nós teremos inúmeras oportunidades de evolução nesse nosso planeta Terra e mediante várias reencarnações. Assim, esse recuo de memória pode até mesmo atingir fatos ocorridos em outras encarnações. Então, recuando a memória, nós podemos atingir fatos que ocorreram há alguns anos atrás, fatos que ocorreram na nossa infância, e muitas vezes vamos atingir fatos ocorridos em encarnações anteriores. Isso é uma modalidade de terapia, né, de tratamento, é uma psicoterapia. É o que muitos chamam de terapia de vidas passadas, que reúne conceitos espirituais e também conceitos terapêuticos. Desse modo, um psicólogo pode até recuar no tempo para encontrar a origem de um sintoma apresentado pelo paciente, de um problema. Está com uma determinada doença psíquica, por exemplo, e ele não encontra o problema. Então, com uma regressão de memória, você chega até a causa. E a mente é algo fascinante, né? Com essa regressão, a gente volta exatamente no ponto de origem do problema. Então, esse tipo de terapia ajuda a entender e superar o problema. É muito importante essa regressão de memória como mais um recurso terapêutico no tratamento daqueles que estão enfrentando dificuldades.
Você falou que a nossa mente é interessante e é muito rica, né? E é comum, a gente hoje em dia faz parte da prática comum, essa regressão de memória, até às vezes a vida intrauterina, a vida enquanto que nós éramos apenas um feto, né? Nós conseguimos lembrar de certas sensações, lembrar de certas emoções que a nossa mãe sentia, né, naquele instante. Agora, é possível realmente a gente voltar até lá atrás, até uma vida anterior, Durval?
Sim, é possível. Porque a nossa memória, ela não está gravada, né, no nosso corpo físico. A memória está no nosso perispírito. Tá? A memória é algo que está aqui, é além do corpo. O corpo morre, se ela tivesse gravada no corpo, acabaria, mas não é o caso. Então, nós temos como se gravado tudo o que aconteceu desde a nossa origem. E a gente consegue atingir somente aquilo que tem alguma utilidade para o nosso processo evolutivo, né? Para o nosso bem-estar, para as nossas necessidades.
Hélio, o Durval está dizendo aqui que a memória é um atributo do nosso perispírito, né? Nós, nos centros espíritas, nós estudamos muito essa questão de espírito, perispírito. Daí eu pergunto, regressão de memória é alguma coisa, é uma terapia que é realizada em centros espíritas? Os centros espíritas, eles fazem esse tipo de terapia?
Geralmente não, assim, a maior parte não faz. Alguns grupos, assim, especializados, assim, se especializaram nesse processo de regressão de memória. Porque a regressão de memória, apesar de toda a utilidade que ela tem, terapêutica, né, porque ela é fundamental hoje, inclusive, se nós observarmos, existem muitos psicólogos, muitos psiquiatras, né, se aproximando do espiritismo para poder entender esse processo das vidas passadas, porque até muito pouco tempo atrás entendia-se que era possível você regredir até a vida uterina, né? Não achava que era possível você passar para trás ainda. No momento em que você, como disse o Durval, quando você vai um pouquinho mais além, você acaba conseguindo definir muitos dos conflitos da vida atual. Você define por quê, a origem, de onde vem isso. Quando as pessoas acabam usando isso, a regressão da memória, apenas para alguns centros começar a usar, grupos assim, usar como uma espécie de passatempo, vamos ver o que foi na vida passada, né? Vamos ver. E aí a pessoa vai buscar ele em vidas passadas, então acabou usando isso, não mais terapeuticamente, mas por curiosidade, né? O que eu fui na vida passada? O que eu fui com isso? Então os centros espíritas, normalmente bem constituídos, eles não praticam não fazem isso a pedido da pessoa. Eu chegar batendo no centro espírita, posso saber quem eu fui na vida passada? Aí a pessoa fala, não é feito dessa maneira. Então, possível é, né? Agora, normalmente, nós não fazemos.
Como é uma terapia, isso normalmente é feito num consultório de um psicoterapeuta. Né? E esses tratamentos normalmente não se fazem em centro espírita. Justamente porque é feito com um profissional, com um psicoterapeuta. Né? E não é um tratamento demorado, é algo que é relativamente rápido, né? Como uma análise, né? Uma terapia com um psicólogo que pode levar alguns anos. Esse tipo de tratamento é algo relativamente rápido, mas feito em consultório. Pode ser que num caso ou no outro isso possa ocorrer num centro espírita, mas normalmente não é o que acontece. Eu não conheço um centro espírita que faça esse tipo de regressão.
No caso, por exemplo, nós usamos muito, né? sempre usamos, né? Eu digo os centros espíritas, né? Você faz uma consulta no karma da pessoa. Muitas vezes, se a pessoa tem um problema, um recorrente, constante, você, pelas vias normais, você não consegue resolver o tratamento. Aparentemente, você não encontra a solução. Ela fica muito tempo frequentando a casa, não sabe por que. Você faz uma consulta no karma da pessoa, ou seja, nas vidas passadas dela, né? Para saber o porquê daquilo. Muitas vezes, coisa que você não deve. Por que não consegue remover determinados óbices, né, que a pessoa tem, às vezes, na vida? E porque não é conveniente que seja removido, né? Então, é feito uma consulta, não é conveniente. E às vezes a pessoa acaba procurando outra casa, ele vai atrás de tentar resolver um problema que às vezes ele não é para ser resolvido, porque aquele óbice que ele tem na vida é uma coisa é bom para ele, vamos dizer, né? O que parece ruim é bom. Então é um freio qualquer que existe na vida dele, tá? Então dessa maneira o centro faz, ele consulta o karma, mas isso não é revelado para a pessoa, né? Nunca é revelado. Você consulta o karma e você entende, você vai levando a pessoa, vai com o tempo, ela vai frequentando a casa e ela vai melhorando cada vez mais, tal, mas sempre com aquele óbice, muitas vezes, porque faz parte de uma é bom para ela que ela tenha uma certa limitação, certo? Uma certa limitação para que ela não venha incorrer em erros que ela já cometeu no passado, né?
Durval, tem muitas pessoas que não acreditam na reencarnação, que não acreditam nas vidas sucessivas, exatamente com esse argumento de que, se nós tivermos outras vidas, por que que eu não lembro dela?
Olha, realmente muitas pessoas questionam isso. Mas a gente precisa lembrar, desculpe, que esse esquecimento é uma bênção. Você imagine que numa determinada vida, numa determinada encarnação, a pessoa cometeu um crime. E depois, com o passar do tempo, veio o remorso e o arrependimento. E ela não consegue esquecer aquele crime, traumatizou muito, aquele erro. Não precisa necessariamente ser um crime, pode ser um erro grave. Pode ter prejudicado alguém, pode ter prejudicado uma instituição, uma cidade, um país. Pode ter cometido uma traição, pode ter deixado de amparar um filho ou uma mãe. E aquilo custou um remorso enorme. Trouxe um arrependimento muito grande, uma grande vontade de corrigir o erro. Numa nova encarnação, que a gente mais vai querer esquecer isso, para começar do zero, e ter uma chance nova, uma oportunidade, uma renovação, para que a gente possa construir algo positivo, superando esse passado, essa coisa negativa. As pessoas acham que vão lembrar do passado as coisas boas, vão lembrar as coisas ruins também, os erros, aquilo que a gente já gostaria de ter esquecido há muito tempo, aquilo que a gente gostaria de jamais ter feito. Então, para que ficar lembrando o passado? Lembrar o passado é lembrar de dor e sofrimento.
Mas, Durval, você falou um negócio aí que eu achei interessante. Deixa eu pegar até o exemplo que você deu. Uma pessoa que abandonou uma mãe, tá certo? Vamos imaginar que essa pessoa volte novamente com essa mesma mãe nessa encarnação. Se ele lembrasse daquilo que ele fez lá atrás, em outra vida, não seria mais fácil para ele pegar e reparar esse erro, se ele lembrasse?
Olha, primeiro que o esquecimento, só quero deixar claro que o esquecimento não é para sempre. Isso fica gravado na memória, mas por enquanto está como se fosse abafado, escondido, para que a gente não lembre. Depois que a gente voltar para o plano espiritual, no momento oportuno, a gente vai lembrar de tudo o que aconteceu no passado. Mas por enquanto essa memória está coberta, vamos assim dizer, está protegida e a gente não consegue lembrar, né? Se a gente lembrasse, a gente poderia corrigir mais facilmente? Às vezes. Mas, na maior parte das vezes, não. Por quê? Porque poderia ter criado uma antipatia, poderia ter criado uma briga. Quantas vezes uma mãe e um filho, ou dois irmãos, dois amigos, brigam e depois um não quer mais nem conversar com o outro, não chega mais nem perto. A mágoa, o ressentimento é tal, são tais que a pessoa não consegue nem conversar com a outra. Então é melhor não lembrar mesmo. Às vezes é um inimigo daqueles ferrenhos. Como é que você vai conviver? Às vezes alguém dentro da sua própria família é um inimigo ferrenho do passado, que nessa encarnação está ali como um ente querido, você aprende a amar, porque às vezes é um filho, às vezes é um irmão, você aprende a amar. Então você esqueceu aquela inimizade do passado e em cima disso você construiu uma grande amizade. Uma pessoa que você prejudicou, nessa você ajuda, né? Esquecendo momentaneamente aquelas coisas do passado. A hora que chegar no plano espiritual, vamos imaginar uma situação assim, a hora que você recordar de tudo, você vai recordar, poxa, ele me prejudicou demais. Mas aqui na frente ele me ajudou muito, hoje é um amigo meu. Então, você vai zerando, vai corrigindo eventuais equívocos do passado. Então, é muito importante esquecer. Olha, quando alguém sabe o que que fez no passado, em regra isso acaba trazendo muito mais sofrimento do que alegria.
Muito bom. Hélio, o Durval ofereceu aí uma explicação assim, bem, bem prática, né, pelo motivo da gente não lembrar das nossas vidas passadas. Mas a gente não pode nem desconfiar Será que, sabe aquelas antipatias gratuitas que a gente tem? A gente olha assim para a cara do Hélio e fala, não fui com a cara desse sujeito. Será que isso daí, às vezes, não é um pressentimento, uma intuição a respeito da nossa vida passada?
Um amigo espiritual já nos disse, né? Não a mim particularmente, mas disse a todos nós, né? Eu não me lembro mais em qual livro que se encontra isso. Eu acho que tem até no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, né? Que se você quiser saber realmente, se você prestar bem atenção nas suas tendências atuais, né? Nas suas tendências atuais, prestar atenção no que você gosta, do que você se aproxima, né? Com o que você sonha, né? Não só o sonho acordado, mas o sonho, né? Para onde você vai à noite durante seus sonhos, né? Contudo, se você prestar bem atenção nisso, você já tem uma pista muito bem aproximada de quem você foi, ou por onde você andou, pelas suas tendências atuais. As pessoas falam, poxa, mas isso não é, isso pode ser montado na vida atual. Quem tem mais de um filho sabe, né, que quando você recebe uma criança na sua casa como filho, você não recebe uma pessoa como se fosse uma lousa, né, limpa, um gravador limpo que você vai lá e grava o que você quer naquilo, não. Quem tem mais de um filho sabe disso. Você cria os três exatamente iguais e cada um tem uma tendência diferente do outro. Dificilmente os três têm, às vezes até acontece, mas os três têm a mesma tendência, o mesmo temperamento, o mesmo gosto, né? Então isso já vem com a pessoa, já é uma prova de que a pessoa já traz, como disse o companheiro, ele já vem com essa, com alguma coisa gravada lá de trás. Então ele já vem e já traz alguma coisa de lá. E por aí você pode observar, não há necessidade de você pesquisar. As pessoas que pesquisaram isso apenas por curiosidade, E teve um tempo, hoje acho que está menos, né, Durval? Mas teve um tempo que será mais, né? As pessoas, todo mundo queria saber.
Todo mundo queria saber.
Queria saber.
Por uma questão até de vaidade.
Vaidade.
Será que eu já fui um príncipe?
Mas todo mundo rei, era príncipe. Eu era príncipe, eu era rei, né? Ninguém falou, olha, eu fui um ferreiro, né? Eu fui um ferreiro, fui um agricultor, né?
Um mendigo.
Nem vou chegar nisso. Mas é um normal, uma pessoa normal. Se ninguém, isso aí, se você falar para ele assim, Flávio, você foi um tecelão, né? Você foi um tecelão. Ele, não tem graça, ele queria ouvir outra coisa. A pessoa, quando tem com ele, quer ouvir outra coisa. Ele queria ouvir, que ele foi o dono da tecelagem, né? Ou que ele foi o rei e tal. Então é por isso que os centros espíritas não fazem. Então isso é, o passado só é revelado quando há um objetivo útil. Tem uma grande utilidade para resolver realmente um conflito na vida presente, alguma coisa que é fundamental que se conheça, uma parte, né? Como disse o Durval, uma pequena parte desse passado, né? Para poder explicar alguma coisa, para poder corrigir uma coisa da vida atual, mas não mais do que isso, né?
A vida, a gente não pode esquecer que a vida já nos dá tudo aquilo que a gente precisa para vencer. A vida nos dá os elementos necessários para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente ajude o próximo, para que a gente ame, para que a gente supere as dificuldades. Eu não preciso saber o que aconteceu em outra encarnação. O que importa é o que está acontecendo nesta encarnação. Então, eu vou aos poucos melhorando o meu jeito de ser, eu vou descobrindo quais são as minhas tendências positivas ou negativas. Então, quando eu tenho uma tendência, não sei porquê, mas gosto muito de fazer alguma coisa, aquilo certamente tem uma origem no passado. Algumas pessoas que têm uma grande tendência para violência física. Isso mostra o quê? Mostra que aquele espírito, nas últimas encarnações, tem tido uma postura violenta e que precisa vencer isso. Né? Quem é violento pode ter certeza que isso é uma tendência pessoal. É, como o Hélio disse, às vezes a gente tem dois, três filhos, cada um é de um jeito. Um é mais agressivo, mais violento, o outro é mais calmo, mais tranquilo. Então, por quê? Cada um tem a sua história, cada um tem uma história diferente da do outro. Né? Então, aquele filho que tem essa tendência à violência, sabe que nesta encarnação ele tem que aprender a se controlar, tem que aprender a ser mais calmo, tem que aprender a não agir com violência, ser mais paciente, mais tolerante. Então é isso. Você pode identificar quem você é pelas suas tendências e não se preocupar com o que você foi, cargos que você ocupou, posições sociais, porque aí você já está, a sua preocupação é curiosidade apenas, é vaidade apenas.
Durval, você falou agora há pouco que mesmo quando nós retornamos à parte espiritual, no momento adequado, você usou essa expressão, no momento adequado e se for útil, nos é permitido lembrar de nossas vidas passadas, ou seja, essa lembrança não é automática. André Luiz, num dos livros dele, nos conta que num certo instante lá havia necessidade de ajudar uma pessoa através do conhecimento da vida passada. E só foi permitido a ela regressar duas ou três encarnações anteriores e disse que não mais porque ele não teria condição de suportar. Por que isso? Será que nós somos pessoas assim, tão ruins no passado? Será que é porque nós podemos estar envolvidos em atos que hoje em dia a gente não cometeria, mas que lá atrás, há 1000 anos passados, há 2000 anos passados, nós cometemos e achávamos que era normal? É mais ou menos por aí?
Olha, a gente tem que pensar assim, a meu ver. Nós somos espíritos que, quando criados, nós éramos muito simples e ignorantes. E com o passar do tempo nós fomos aprendendo ao longo de várias encarnações. Se a gente tivesse uma, é bom que se diga, se a encarnação fosse uma só, Deus não seria justo. Por que um é rico? Por que o outro é pobre? Por que um é bonito? Por que o outro é feio? Por que um tem oportunidade de estudo e o outro não? Por que um mora numa casa linda, num bairro chique, e o outro mora numa casa simples, na favela? Hã? Por que essas diferenças sociais todas, essa diferença de oportunidades? Porque a vida não é uma só, encarnado. Né? O espírito tem várias oportunidades que ele vai reencarnando. E em cada oportunidade, ele aprende algo diferente. É uma evolução. Então nós vamos reencarnar um dia como rico, um dia como pobres, um dia como mais ou menos, um dia mais bonito, um dia mais feio, de acordo com as necessidades de aprendizado que nós temos. E isso leva muito tempo. No começo, nós ainda somos muito ignorantes, podemos cometer alguns desatinos, né? Podemos ser pessoas violentas. Imagine que 2000 anos atrás podemos ter sido daqueles guerreiros violentíssimos, colocávamos fogo aqui e acolá, né? Matávamos, fazia aqueles grandes exércitos, aqueles exércitos que invadiam cidades, punham fogo em tudo. A gente já viu isso em filme. Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo que isso é errado. Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo que isso não pode ser feito, que tem que aprender a respeitar as pessoas, que existem direitos humanos a serem respeitados. E aí a gente vai olhando para trás e achando que aquilo é errado, querendo esquecer que já fez aquilo. E vamos indo. Até que chega um ponto que já estamos bem melhores, mais equilibrados, já superamos aquela fase das agressões e da violência. Agora você imagina, se eu vou fazer uma regressão e chego naquele ponto, eu vou me desequilibrar, eu não vou entender, eu preciso de muita bagagem, de muito estudo, bagagem espiritual, muita estrutura, muito estudo, para poder entender os meus erros muito grandes do passado. Então, se eu não tenho ainda preparo psicológico, um equilíbrio suficiente para tomar conhecimento dessas coisas, é melhor não. Então, quando eu consigo fazer a regressão, eu vou regredir apenas para determinados momentos do passado, naqueles que eu estou precisando na minha necessidade atual, né? Então não é que eu vou voltar e vou ver tudo como se fosse um filme, não é isso. Eu vou lembrar, se eu estou com um problema emocional muito grande, de não gostar de ficar em lugar fechado, por exemplo, o que eu faço? Se eu fizer uma regressão de memória, um tratamento, eu posso encontrar nesta encarnação ou em uma encarnação passada, uma causa para esse medo de lugar fechado. Mas eu volto pontualmente a isso. Qual é a causa? Eu vou chegar na causa apenas, que é o meu objetivo. Por isso que eu digo, a mente é fascinante. Nessa regressão eu chego naquela causa. Eu vou até ela e não preciso passar disso. Os terapeutas sabem disso.
É interessante a gente notar essa questão da utilidade, né? da regressão. Existem alguns livros, existem alguns filmes que nos mostram, inclusive, que determinadas pessoas têm essa lembrança da vida passada de uma forma espontânea, né? Tem um filme que passou nos cinemas e passou na TV já, Minha Vida em Outra Vida, né? Que nos mostra bem isso daí, a história daquela mulher que lembrava-se de uma família em outro país e tudo mais. Quer dizer, se existir a utilidade, né, Hélio, isso vem naturalmente para a gente. De alguma maneira nós recebemos essa informação, não é por aí?
Enfim, a espiritualidade, ela utiliza muito, assim, de tempos em tempos, ela utiliza sempre alguns fatos para poder destacar bastante, dar um destaque. Às vezes vai parar na mídia, esse destaque vai aparecer um grande médium de cura, muitas vezes, de tempos em tempos aparece, para mostrar que a vida... apenas uma prova de que a vida continua, de que existe alguma coisa além da vida e que existe alguma coisa além da presente encarnação. Então eles mostram isso apenas como um recurso para chamar a atenção, até às vezes parece um método de cura, pode ver, aí ele sai curando, fazendo cirurgias, tal, aí desaparece, chama a atenção, vai para a mídia, todo mundo atenta para aquilo e vai para a mídia. Então essa luz que vem, porque a espiritualidade nunca faz mais calor do que luz, né? Ela traz a luz, não o calor. E quando as pessoas começam a utilizar esses recursos para benefícios pessoais ou para alguma coisa, faz mais calor do que luz. Então aí cessa o problema, eles param de dar essa oportunidade, né, para as pessoas, e a coisa parece que cai no esquecimento. Então vocês observam que recentemente, de vez em quando, alguém que não é espírita, que não tem ligação com os centros espíritas, um pesquisador, um professor, um médico, alguém de credibilidade, se constata uma coisa desse tipo, isso vai para a mídia, aparece aqui no Brasil, aparece lá no Fantástico, aparece não sei aonde, vem numa revista, aí depois aquilo passa e vai, passa o tempo, depois aparece novamente num outro tempo, apenas para lembrar as pessoas de que a vida continua, né? A vida continua. Mas que isso não é fundamental, lembrar-se não é fundamental para viver a vida presente. Não tem nenhuma necessidade de você lembrar, a não ser pontualmente em alguns casos específicos, para que você possa corrigir alguma coisa. Tem que ter uma utilidade, senão não precisa, porque assim como você não fica o tempo todo chegando na sua casa todos os dias e pega o seu caderno lá do primeiro ano do grupo escolar, quando você estava no grupo escolar, deixa eu pegar meu caderno, como é que eu escrevia lá, né? Tem gente que tem mãe que guarda, eu guardei dos meus filhos, né, os cadernos, mas eles não vão toda hora procurar. E se vocês quiserem ver, vai lá, como é que era a minha letra, né? Como é que eu fazia, você não pega as fotos antigas todos os dias, né? Deixa eu ver como é que eu era quando eu era bebê. De vez em quando tem uma utilidade para você mostrar para alguém, vem uma pessoa, você mostra, tá vendo? Eu era parecido, eu era assim, quando nasce uma criança, aí você vai lá, porque tem uma finalidade fora, mas você não fica o tempo todo, porque não tem serventia isso.
Olha, o Chico, numa entrevista, Chico Xavier, que foi um grande médium brasileiro, em uma entrevista ele disse que algumas pessoas nascem, né, com alguns centros de memória mais descerrados, mais abertos, né? Então ele tem lembrança de suas vidas passadas. E essas pessoas atravessam a vida aí com essas imagens, com essas visões de vidas anteriores. E muitas vezes a pessoa, por desconhecimento da realidade espírita, desconhecem que isso não é da vida atual. Não é? Elas não percebem e atribuem que isso à vida presente, não é? E não tem, essas imagens não estão vinculadas a esta vida atual agora. Então são problemas de reencarnação, na verdade, o Chico dizia, com sensibilidade, pessoas com sensibilidade muito aguçada.
E viram escritores muitas vezes, né?
Muito bom. Nós estamos chegando no meio do nosso programa e vamos fazer uma paradinha agora para os nossos intervalos. Você, querido ouvinte, está ouvindo o programa Semana da Boa Nova, que está tratando de regressão de memória. Durval, depois do intervalo, eu gostaria que você nos dissesse a respeito da possibilidade dos espíritos revelarem nossas vidas passadas, mas isso daqui a pouquinho.